Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiros.
Nove horas, 9:28 em João Pessoa, 9:28 na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, tá chegando. Dia 19 de novembro de 2020, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Como acontece também às quintas-feiras, comigo, Cacá Barbosa, e com o vascaíno mais feliz do Brasil, Oscar Neto. Bom dia, Oscar.
Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes. Cacá, acharam a bola do rapazinho lá de Vitinho, viu? Lá próximo à ladeira do Rangel.
Não, o Megalho disse que caiu no colo dele.
Caiu no colo dele? Misericórdia. Cabixica.
Megalho disse que caiu no colo dele.
Vamos lá, quinta-feira, né? Véspera de sexta, graças a quem?
Graças a Deus.
Novembro indo embora. Estamos apenas 10 dias aí.
10 dias, estamos a 10 dias da eleição.
Exatamente.
Estamos a 10 dias da eleição. Bom, em meio a boas notícias, né? É véspera de sexta, mês está acabando, estamos a 10 dias da eleição, está perto de acabar.
Flamengo perdeu.
Vamos, essas são as notícias boas. Agora vamos para a notícia ruim?
O que foi, pela
amanhã começa o guia eleitoral de novo.
Ave Maria. Os santinhos, como fala o nosso ouvinte Fred.
É. Só tem dois agora. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Vamos que vamos. E a gente começa falando de eleições 2020. O Partido Verde do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, e da candidata a prefeita Edilma Freire, decide pela neutralidade no segundo turno da eleição na capital. Em nota divulgada ontem, o PV decide. O PV afirma entender que Cícero Lucena, do PP, e Nilvan Ferreira, do MDB, não representam os ideais e o atual modelo de gestão da prefeitura. Com 47.157 votos, a ex-secretária de Educação de João Pessoa ficou na quinta colocação no primeiro turno.
Motoristas formam filas nos postos de combustíveis em Campina Grande após o anúncio de um atraso no abastecimento da Paraíba e em outros estados aqui do Nordeste. De acordo com o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis de Campina, o navio que abastece a Paraíba está sendo carregado em Camaçari, na Bahia, e só deve chegar na semana que vem. Para evitar o desabastecimento total, o PROCON de Campina está orientando que os donos dos postos limitem a quantidade de combustível por cliente. O órgão que está fiscalizando os 58 postos da Rainha da Borborema e os estabelecimentos dizem que, se aumentarem um preço sem justificativa, podem ser multados. Eu questionei ao Bruno Agra, que é presidente desse sindicato, sobre se vai refletir aqui em João Pessoa e na região metropolitana, mas ele estava em uma reunião, em um compromisso, e não conseguiu responder, mas a gente vai atualizando essa situação. São cenas lamentáveis em Campina Grande, filas
Tô sabendo.
Esperança também, aquelas cidades ali da região.
Vamos seguindo, a polícia continua a procura de Eduardo dos Santos Pereira, mentor do crime conhecido como Barbárie de Queimadas, que aconteceu em fevereiro de 2012 e teve repercussão nacional. Ele fugiu do presídio PB1 em Jacarapé, dizem que é de segurança máxima, onde cumpre pena de 108 anos de prisão por 2 homicídios, formação de quadrilha, cárcere privado, corrupção de menores e porte ilegal de arma, além de 5 estupros e lesão corporal contra um dos adolescentes envolvidos no crime apenas. A suspeita é de que 4 policiais penais que atuam no presídio tenham facilitado a fuga de Eduardo, permitindo que ele saísse pela porta lateral no acesso ao almoxarifado. Eles foram encaminhados à central de polícia ainda ontem para prestar esclarecimentos. A polícia civil vai abrir um inquérito para apurar a possível participação dos policiais penais na fuga.
PB1, que em 2018 foi aquela cena maravilhosa, né? Que o Boechat traduziu como espelunca.
É.
Aquela explosão no portão, a fuga em massa que aterrorizou João Pessoa em peso.
Meu Deus.
Vamos lá.
Quer nem lembrar, vamos lá.
O governo da Paraíba convoca os aprovados do concurso para professor da Educação Básica 3. A lista com os nomes está na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Para evitar aglomerações no ato da posse, os candidatos convocados devem enviar a documentação para a Secretaria de Educação por e-mail. Os convocados vão ser nomeados a partir de fevereiro do ano que vem. Para quem quer ter acesso a essa lista, é só acessar o portal paraíba.pb.gov.br.
Chega a São Paulo o primeiro lote da Coronavac, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O avião pousou agora há pouco no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. As 120 mil doses fazem parte de um lote de 6 milhões previsto para chegar até o fim de dezembro. Elas vão ser armazenadas em um local não divulgado pelo governo paulista por questões de segurança. São 120 mil doses que vão permitir imunizar 60 mil pessoas, já que essa vacina ela é em duas doses. Além das vacinas prontas, o Butantan espera receber ainda este ano a matéria-prima para fabricar 40 milhões de doses de histórico, viu?
De histórico, realmente. Importante, né? Tanto que a gente esperava por essas vacinas, tá a corrida aí, tá a Pfizer na frente, né, Cacá?
A Pfizer tá na frente. Tá no terceiro... Deve entrar com pedido essa semana ainda do uso emergencial lá nos Estados Unidos. Eu sei que é o seguinte, eu sei que tá o bracinho de Cacá, o bracinho de Oscar, o bracinho de Samara, o bracinho do nosso ouvinte, louco pra receber essa vacina e poder ter um pouco de tranquilidade e a gente poder voltar a mais ou menos o que era antes.
Exatamente.
Já que nada vai ser do como era antes, né? Como diria Lulu Santos, nada do que foi será do jeito que já foi um dia.
Como sempre, né? Sem Covid, com Covid, o futuro... A gente nunca sabe o que nos espera. Exatamente.
Tô musical demais hoje. Vamos falar de esportes, Oscar Neto. Caiu pra você.
Sobrou pra você,
nossa, vai.
Vamos lá. Vamos trazer essa notícia imparcial.
É imparcial.
São Paulo, Grêmio, Palmeiras e América Mineiro vão fazer as semifinais da Copa do Brasil. O tricolor paulista despachou em casa o Flamengo por 3-0.
Momento imparcialidade.
Exatamente. Em casa, o Grêmio eliminou o Cuiabá por 2-0. Em Fortaleza, o Palmeiras empatou com o Ceará em 2-2 e segue na competição. Em Belo Horizonte, foi a surpresa da noite. O Internacional devolveu o placar de 1-0 do jogo de ida contra o América, o famoso Coelho, o time do Milton Neves, lá em Minas. Mas nos pênaltis foi eliminado por 6-5 pela equipe mineira aos comandos de Lisca Doido.
Lisca Doido. Na verdade, Milton Neves, ele torce pelo Galo. Quem torcia pelo América era o Boixar.
Ah, era o Boixar, meu Deus, é verdade.
Quem torcia pelo América Mineiro era o Boixar. Mas tá aí, Lisca Doido.
Lisca Doido fez uma festa lá, no dançou, pinotou, mas também, né? Eliminar o Internacional.
Está na semifinal da Copa do Brasil. Que é uma pedreira.
Isso. Tá louco. Quando vem os times da Libertadores, como o Flamengo, né? Se torna uma competição muito mais pesada. Aí agora tá lá o América classificado. O América tá na Série B, né, Cacá? Ou na Série A?
Boa pergunta. Dá uma pesquisada aqui,
mas vamos lá.
O fato é o seguinte. A sensação de chegar a uma semifinal para um time como o América, né? É a mesma sensação que eu tive em 2008 quando eu vi o Sport chegar na semifinal da Copa do Brasil.
O único nordestino campeão da Copa do Brasil, viu?
Quando o Sport chegou na semi da Copa do Brasil, sabe aquela sensação? Tá bom, já cheguei longe demais.
O América está na Série B. Terceiro lugar da Série B, certo?
Então, quando o Sport chegou ali em 2008 na semifinal, eu digo, tá bom demais, tô feliz demais, já cheguei longe demais, não espero mais nada. E aí, levanta o título da Copa do Brasil 2008. Meu amigo, exatamente. Tá louco. É bom demais. 9h36 na Paraíba.
Band News. Tempo.
9h36, a quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pode chover à tarde e à noite. A mínima de 24 graus e a máxima de 30. Nesse momento, 29, esse calor que não passa aqui na capital paraibana.
Vamos à temperatura, ao clima, ao tempo em Campina Grande. Previsão para hoje de sol entre nuvens, não deve chover. Mínima de 21, máxima 31. Não vai chover porque agora tá precisando, porque nesse momento tá fazendo 28. Lá em Campina Grande, viu?
Ixi.
Um forninho. 9h37 na Paraíba. Você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp. 99119207. 99119207. Zezinho do Varador. Alô, Zezinho. Abraço pra você, meu amigo. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Mais ouvintes participando com a gente. Vamos lá.
Bom dia, rádio ouvintes. Jorge Henrique, do Bairro das Indústrias. Sempre ligado aqui na Band News. Tá chegando mais uma vez o segundo turno. E agora, em quem votar, hein? Nem eu sei. E também não vejo candidato. Mas tudo bem. Que Deus abençoe a todos. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
Tá aí a participação do Jorge Henrique do Bairro das Indústrias. É escolher o menos ruim, guerreiro. Agora,
é verdade.
É escolher o menos ruim, né? A questão é essa. O que eu acho que é temerário, o que eu acho que é ruim, é não se posicionar.
Uhum.
O que eu acho ruim é não se posicionar. Vamos lá, 9h38. Mais um ouvinte participando para a gente seguir com o nosso noticiário.
Bom dia, Cacá. Bom dia a todos da Band News. Cacá, com o aumento dos casos de Covid e o aumento das internações, eu pergunto a você, a continuar desse jeito, os hospitais irão superlotar. E aí, a gente vai continuar nas ruas, tudo aberto, tudo flexibilizado e os hospitais lotados? É isso que vai acontecer, Cacá?
O ouvinte já responde a pergunta, né?
Isso, né?
Depende da gente. Uhum. Depende da nossa postura. Depende do nosso comportamento, né? Tem gente saindo pra fazer rolezinho, tem gente saindo pra aglomerar, tem gente saindo pra festinha, tem gente saindo pra comemoração, tem gente, sabe? Uhum. Tem gente que tá descuidou, deixou de fazer o básico, tem gente que tá nem aí mais pra máscara. Tem gente que não tá nem aí mais pra higienizar a mão, pras noções básicas de higiene, né? A galera, olha, shopping lotado, olha, a gente precisa ter um pouco, é segurar a onda.
Uhum.
É segurar a onda. Gente, a vacina chegou em São Paulo. A Coronavac chegou em São Paulo. Ah, eu não tomo vacina chinesa, problema seu. Tenho nada com isso. É vacina. Se passar pelos testes todos, se tiver em ordem, se tiver beleza, bacaninha, tudo certinho, meu amigo, pode vir de onde vier. O bracinho de Cacá tá aqui esperando.
E outra coisa, vai na sua casa e tira todos os produtos chineses para você ver se você fica com alguma coisa.
Mas o fato é o seguinte, seja a Coronavac, a Pfizer,
Sinovac,
a Pfizer, uhum, tem a de Oxford, uhum, essas vacinas, elas estão muito perto. Ontem, o anúncio da Pfizer, né? Ontem o anúncio da Pfizer encheu todo mundo de esperança.
Foi.
Né? Então, tá muito perto. Só falta pouco. Falta muito pouco para que a gente possa começar a se livrar disso. É o que eu disse ontem aqui. Tá todo mundo de saco cheio? Tá.
Uhum.
Tá todo mundo de saco cheio? Tá. Ninguém mais aguenta? Ninguém mais aguenta. Mas sabe... É o final. Sabe aquela maratona, quando você faz aquela maratona e aí você precisa daquele sprint final pra... Pronto, é isso.
Exatamente.
É isso, é aquele gás no final que você precisa dar, porque tá bem perto. Porque senão, a gente vai recuar. O Tribunal Regional do Trabalho já voltou, já recuou pra fase 1 da flexibilização. A partir de segunda-feira, não vai mais atender presencialmente.
Né? Reflexo também da desobediência civil, né?
Reflexo, exatamente. Então, tipo, é aquela história. Precisa ter cuidado realmente com isso. Outro ouvinte aqui, Cacá e Oscar, fica aqui o apelo às secretarias de saúde do município e do estado para não paralisarem os acompanhamentos de pessoas que têm comorbidades.
Uhum.
Eu mesmo ando lutando muito para conseguir consultas ligadas a outras áreas. Sei que a Covid é importante, mas as secretarias de saúde estão negligenciando quem já tem outras doenças. Apelo aqui do ouvinte. 9h41 na Paraíba, 9911-9207 para você participar com a gente aqui na Band News. Eu tenho Juliana Teixeira, é isso? Juliana Teixeira, repórter da TV Band Manaíra, o Ministério Público do Trabalho está realizando uma audiência para tratar. Realizou, já acabou? Já fez uma audiência hoje pela manhã para tratar sobre a criação da Fundação PB Saúde, né? Que é aquela fundação que vai gerir os hospitais, as unidades de saúde do estado. Juliana Teixeira, repórter da TV Manaíra, tem as informações. Bom dia, Ju.
Oi, Cacá, bom dia para você, bom dia para Oscar também, todo mundo está com a gente, né, na Band News FM. Pois é, a principal preocupação do Ministério Público do Trabalho é a forma de contratação das pessoas que vão trabalhar na PB Saúde, né, para a Fundação PB Saúde. Isso porque, segundo foi divulgado pela própria Secretaria de Saúde, essas contratações deveriam acontecer por meio de um processo seletivo. Então, para o Ministério Público do Trabalho, não ficou tão claro de que forma esse processo seletivo aconteceria. Para o Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas, essas contratações devem ser feitas por meio de concurso público. Mesmo se tratando de uma fundação de direito privado, ainda assim, os contratados devem vir por meio de concurso público. A reunião, né, a audiência, começou às 8 horas da manhã. Eduardo Varandas fez algumas perguntas a Daniel Beltrame, que é secretário executivo de saúde e acumula aí a função de presidente, superintendente da Fundação PB Saúde. Daniel Beltrame respondeu, mas ainda assim, para o Ministério Público do Trabalho, não houve tanta clareza em relação a essas formas de contratação. Vamos ouvir o procurador do Trabalho, Eduardo Varandas.
Nós entendemos que a PB Saúde, ela não pode fazer um simples exame seletivo. Nós entendemos que também tem que ser concurso público, mesmo tendo natureza jurídica de direito privado. Ela está vinculada à administração pública. Como ainda não houve nenhuma contratação, nós precisamos instruir o procedimento investigatório. Mas esse foi o primeiro momento que nós tivemos para comunicar à própria administração estadual e nós estaremos vigilantes e prontos para atuar caso haja alguma lesão ao ordenamento jurídico vigente numa área tão importante como é a saúde pública e num momento tão crítico.
Pois é, segundo o presidente da Fundação Saúde, Daniel Beltrame, o que houve aí foi um mal entendido em relação ao termo utilizado, né? Daniel Beltrame ficou de encaminhar ao Ministério Público do Trabalho as emendas que vão aí descrever a forma de contratação, isso porque, segundo ele, foi formado um conselho, mas esse conselho ainda não chegou a exatamente a como deve ser feito esse processo seletivo e esse concurso. Então, ele tentou explicar isso para ao Ministério Público do Trabalho e recebeu aí essa recomendação de que, por lei, a contratação deve ser feita mesmo por meio de concurso público. Vamos ouvir Daniel Beltrame.
Quando a gente chama de seleção pública, é para conseguir deixar claro para as pessoas que vão se juntar ao quadro da PB Saúde, aos quadros, né, de que ao final desse processo, que vai ser integral, com as etapas que precisam existir para que a gente possa avaliar as pessoas com transparência e qualidade, não vai ser celebrado um contrato de efetivo, um contrato de estatuto com o Estado. Será celebrado um contrato segundo a consolidação das leis do trabalho. Então, há uma diferença entre esses dois instrumentos e por isso que a Fundação tem optado por chamar de seleção pública. Agora, como começa uma instituição do tamanho da PB Saúde, importa, e o nosso intuito é trazer uma prática de seleção de pessoal que seja referência para o Estado. A gente não abre mão disso. Uma audiência no Ministério Público do Trabalho ajuda muito a influenciar de maneira positiva esse bom começo. Então, eu enxergo como muito positiva a possibilidade de fazer essa conversa com as autoridades do Ministério Público do Trabalho.
O Ministério Público do Trabalho também está preocupado com a questão dos codificados, né? Teme que, na Fundação Saúde, essa situação se repita. Segundo o MP, são pelo menos 7.200 pessoas que são contratadas, né, de forma irregular pela Secretaria de Saúde do Estado. Há essa preocupação, no entanto, Daniel Beltrame, durante a audiência, deixou claro que não, as contratações não devem ser feitas dessa forma, que vai ser respeitado, mas que sim, devem ser contratações aí seletistas, ou seja, que atendem às normas da CLT. A reunião já acabou, né, como eu falei para vocês, e o Ministério Público do Trabalho deve continuar acompanhando todo esse processo, assim como a PB Saúde deve ainda enviar mais informações sobre tudo isso. Ainda não há um prazo para que haja concurso público, nem processo seletivo. Isso tudo ainda está sendo levantado e organizado pelo conselho que foi formado na Fundação Saúde. Cacá e Oscar.
Ok, obrigado, Juliana Teixeira, pelas informações aqui na Band News FM, 991119207, para você continuar participando com a gente. Vamos dar um pouquinho de assunto? Vamos falar sobre aquela história do mentor do estupro coletivo, aquela barbárie de Queimadas que fugiu, né? Uhum. Ele que fugiu ontem do PB1. Anteontem à noite, né? Anteontem à noite. É porque botaram ontem à noite aqui, quer dizer, mas foi anteontem à noite. Eduardo dos Santos Pereira fugiu do PB1, por presídio dito de segurança máxima, né? E a suspeita é que tenha ocorrido uma facilitação por parte dos policiais penais. O secretário de Administração Penitenciária do Estado, João Paulo Barros, conversou com a Rádio Band News FM Manaíra sobre esse assunto. A gente vai ouvir agora aqui na Band News.
Muito bem, eu converso agora com o secretário executivo da Administração Penitenciária da Paraíba, o João Paulo Barros, a respeito das novidades da fuga do presídio PB1 do mentor da barbárie de Queimadas, o Eduardo dos Santos Pereira. Há novidades a respeito desse caso, não é, secretário?
Ele já foi recapturado, a polícia continua as buscas, ou quais as primeiras informações a respeito dessa fuga?
As informações que as diligências, elas continuam, né? Uma parceria entre Polícia Penal, Polícia Militar e Polícia Civil, no intuito de localizar e recapturar o Eduardo, né, para que o mais rápido possível ele possa retornar ao cárcere.
Certo. De acordo com a própria polícia, o preso ele fugiu pela porta lateral que dá acesso ao almoxarifado. Agora, como foi que isso aconteceu? Houve alguma facilitação por parte de algum agente ou não?
Esse preso, ele fazia parte da equipe de presos que trabalham na penitenciária, na parte da cozinha da unidade prisional. Eles preparam as refeições dos apenados e servem elas nas respectivas celas. Consequentemente, devido a esse trabalho, eles se recolhem no horário mais tarde, por volta das 19 horas é o horário que eles estão se recolhendo. A fuga, ela se deu por um portão que dá acesso ao almoxarifado da penitenciária, né? Por conta disso, quatro policiais penais, que são os responsáveis por aquele setor, estavam como responsáveis por aquele setor naquele determinado dia, foram conduzidos até a central de polícia, para serem ouvidos, né? Foi instaurado o procedimento policial para poder justamente se averiguar as circunstâncias que ocasionaram essa fuga. Em paralelo, foi aberto também um procedimento administrativo disciplinar por parte da SEAP para que se possa também apurar as circunstâncias que se deram para a fuga de Eduardo. Ambos os procedimentos estão em andamento para que se possa aí, na conclusão dele, tomar as medidas cabíveis.
Certo. Secretário, o delegado-geral da Polícia Civil, Isaías Galberto, ele afirmou que um dos policiais já teria sido autuado por facilitação culposa. Em seguida, foi liberado. Então,
o que é que o senhor tem a dizer sobre a atitude desse agente?
Foi sim, um dos policiais, ele foi autuado, né? Obviamente que cabe a ele o direito tanto à defesa do contraditório. Ele vai aí apresentar as suas alegações. Qualquer tipo de colocação a respeito de se tem culpa ou não, é precipitado nesse momento. É preciso se aguardar o aprofundamento das investigações para poder tomar as medidas. Obviamente que, tanto na esfera criminal quanto na esfera administrativa, os processos irão tramitar de forma mais séria possível para que, não havendo culpa, sejam inocentados. E havendo culpa, não se responda efetivamente pela culpa de acordo com o seu ato cometido.
Perfeito. Secretário João Paulo, ainda falando sobre o momento da fuga, vocês já tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança do local, o próximo ao almoxarifado, para ter mais alguns detalhes? O que é que o senhor pode contar a respeito dos momentos antes dele conseguir fugir?
Olha, veja bem, a penitenciária PB1, ela é composta por um circuito interno e externo de câmeras, né? As imagens já foram cedidas, juntadas ao inquérito policial e também ao procedimento administrativo, para que possam ajudar na elucidação da forma que se deu essa fuga. Eu não posso fazer comentários mais profundos porque atrapalharia as investigações.
Uhum.
É mais o que eu posso adiantar, que as imagens já foram juntadas em ambos os processos.
Ok, para a gente finalizar, secretário, só vamos aqui relembrar o crime para eu fazer uma pergunta em específico sobre o comportamento do Eduardo, um crime que chocou o país, né, em fevereiro de 2012, na cidade de Queimadas, quando 5 mulheres foram estupradas e 2 delas mortas, Michele Domingues e Isabela Pajussara. Elas estavam em uma festa de aniversário em uma casa com 10 homens. Conforme a investigação da Polícia Civil e denúncia também do Ministério Público da Paraíba, os estupros foram planejados planejados por Eduardo e, segundo informações contidas no processo, seria um presente para o irmão dele, Luciano dos Santos Pereira, que estava fazendo aniversário. Vocês têm algum relatório a respeito do comportamento de Eduardo, já que ele pegou aí uma pena de 108 anos, mas estava realizando trabalhos na penitenciária? Como é que era o comportamento? Havia alguma coisa suspeita ou não?
Não, veja bem, dentro do cárcere, de acordo com a ficha prisional dele, ele não apresentava nenhum tipo de disciplina, né? O que a gente tem que destacar é o seguinte: independente da condenação, de qualquer que seja o processo, qualquer que seja o preso, a nossa responsabilidade é na execução da pena e propiciar para o indivíduo que efetivamente quer se reinserir na sociedade a oportunidade de trabalho, de estudo, de qualificação, né? Então, tanto Eduardo como existem outros, diversos outros que trabalham na penitenciária, não só no PB1, mas nas demais penitenciárias do Estado, que requer que a penitenciária ela necessita da mão de obra prisional, consequentemente o preso também necessita trabalhar para que ele possa ir estar remindo sua pena, né? Infelizmente, a gente às vezes se depara com situações como essa, é difícil imaginar, adivinhar o que se passa na cabeça de qualquer ser humano, né? Mas aí, a gente, quando um fato desse acontece, cabe a nós efetivamente, e aí, ir em busca da verdade e responsabilizar aqueles que porventura tenham responsabilidade sobre o fato. Isso é o que eu posso dizer, mas dentro do cárcere o Eduardo ele não apresentava nenhum tipo de indisciplina.
Perfeito.
Aí eu me restringo ao comportamento dele intramuros, né? Aí justamente acúmulo dele durante a execução da pena.
Perfeito. Para a gente finalizar, secretário, a respeito de fugas, a gente também lembra do que aconteceu há alguns anos, quando o PB1 foi alvo, né, de explosão após criminosos realizarem uma fuga em massa da unidade. Eu queria que o senhor, então, relembrasse o que é que tem sido feito, não é, para dar um reforço a mais na segurança da penitenciária, que é considerada aí de segurança máxima.
Desde aquele episódio, foram feitas várias intervenções na parte estrutural da penitenciária, né? Eu não posso se detalhar, porque estaria expondo a questão da segurança da penitenciária, mas o que eu posso afirmar é que tanto a parte estrutural quanto a parte de material bélico, né, de material humano, elas sofreram melhoras ao longo desse período, de forma significativa, inclusive, né? E também é importante destacar que mais de 95% daqueles presos que fugiram já foram recapturados, já retornaram para o cárcere. Isso numa ação conjunta e num esforço concentrado de todas as polícias do estado da Paraíba, né, para poder aí fazer com que esses indivíduos retornassem para o local de onde não deveria ter saído.
Conversei então com o secretário executivo da administração penitenciária, João Paulo Barros, ele que deu detalhes aí da fuga do presídio PB1 de um condenado há 100 anos, o mentor da barbárie de Queimadas, o Eduardo dos Santos Pereira. Secretário, muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção também com os ouvintes da Rádio Band News FM. Um forte abraço, sucesso e até a próxima.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um forte abraço.
Tá importante a conversa que Leandro Oliveira teve com o secretário de Administração Penitenciária do Estado. Esperamos que o ilustre, digníssimo...
A bolinha de ouro.
Né? A bolinha de ouro, boa, Oscar, seja recapturado quanto antes, né? Para continuar cumprindo a sua pena, porque a família das vítimas, que estava completamente aliviada com a
prisão, né?
Com a prisão e com a condenação, deve estar...
Preso no mesmo ano, Cacá? 2012 também?
Não, demorou um pouco, demorou, teve julgamento, né? Uhum. Teve julgamento e tal. Inclusive, eu já estava na TV já quando teve o julgamento. Mas a família aliviada, né? E agora deve estar com os cabelos em pé.
Exatamente.
Sabendo que esse canalha tá solto por aí. 9:56 na Paraíba, 9:56, eu vou fazer mais uma vez o que eu já disse ontem aqui, vou dizer mais uma vez e digo quantas vezes forem necessárias. Eu quero agradecer demais a participação dos ouvintes, sobretudo o ouvinte final do telefone 6681. Ele mandou uma participação aqui pra gente no áudio de 2:29. Eu não tenho como colocar um áudio de 2:29 no ar com participação. Se o amigo puder resumir o seu pensamento, deixar ele com no máximo 1 minuto, e aí eu peço para todos os ouvintes que participarem, para que todos possam participar, para que todos possam interagir conosco, no máximo 1 minuto de áudio, tá, gente? Gravem, fiquem à vontade, a gente coloca no ar sem nenhum problema. Agora, dá uma, resume teu pensamento, tá certo? Um minuto no máximo, exercite, pratique seu poder de síntese que você chega lá, tá certo? 9h57, intervalo rapidinho, a gente volta já já aqui na Band News FM.
Dez horas em ponto nos pregos aqui em João Pessoa. Voltamos com as informações locais aqui da Paraíba. O estado está com 140.355 casos da Covid-19 confirmados e 3.223 mortes por causa da doença. Esses são os dados do boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Somente João Pessoa contabiliza 35.548 diagnósticos, sendo 222 deles em 24 horas. De acordo com o governo do estado, houve um aumento de quase 4% no número de casos de Covid nos últimos 15 dias. Na última semana, a ocupação de leitos de UTI em todo o estado variou entre 36% e 40%. Atualmente, essa taxa é de 43%. Nunca mais aferiram aquela taxa de isolamento social, que eu acho que também nem precisa
não,
mais.
Também, né? Também, né?
Não precisa mais, né?
Mas enfim. Vamos lá. A Paraíba tem o maior percentual do Nordeste de fumantes diários de tabaco. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde 2019, divulgada ontem pelo IBGE, o estado tem a quarta maior proporção do país de pessoas que dirigem após consumirem álcool. O levantamento mostra ainda que a Paraíba tem a segunda maior proporção do país de não fumantes expostos ao fumo passivo em casa. O índice de 11,8% é menor apenas que o observado no Rio Grande do Norte, de 12,2%.
A CEMOB bloqueia o cruzamento da Avenida Júlia Freire com a Avenida Barão de Mamanguape, na Torre, para a continuação das obras de drenagem realizadas pela Companhia de Água e Esgotos, a Cagepa. Os ouvintes adoram essas interdições, principalmente lá na Júlia Freire, que é uma rua de acesso, uma rua principal de acesso à Avenida Epitácio Pessoa. Com isso, os veículos que estiverem circulando na Epitácio, sentido centro-praia, não podem entrar à direita na Avenida Barão de Mamanguape, do lado oposto, tendo que seguir em frente até a rua Presidente Roosevelt, na lateral do Bom Preço, onde vão poder entrar à direita para acessar a Júlia Freire. Agentes de mobilidade urbana estão nos pontos de bloqueio para orientar os condutores. Eu expliquei aqui, mas acho que o ouvinte não deve ter nem entendido, porque um entra à direita, sai à esquerda, mas só mesmo quando ele estiver na Júlia Freire, ele vai saber
não,
qual
é o seguinte,
a direção.
É simples assim. Sim. É simples assim. Traduzir. Quem vai pelo Epitácio? Tá seguindo pelo Epitácio. Tá. Aí você, em vez de você pegar a Barão de Mamanguape, que você chega no posto, passou o Bradesco, tem um posto, não tem?
Isso,
tem posto
tem.
De esquina?
Sim.
Você não vai poder entrar ali.
Você
não entra ali. Você segue, tá, chegou no Bom Preço, entra naquela rua do Bom Preço.
Ah, entendi.
Entendeu? Entendi. Quando você desce Epitácio pra praia.
Eu sei.
Entendeu? Esse é o caminho da roça. Vamos seguindo aqui com mais destaques. Terminam amanhã as campanhas nacionais de multivacinação e vacinação contra a poliomielite. Aproximadamente 45 mil crianças ainda não foram imunizadas e a Paraíba possui até agora quase 81% de cobertura vacinal. A meta é chegar a 95% do público-alvo. 128 dos 223 municípios já bateram esse índice. João Pessoa ainda está com um percentual baixo de crianças vacinadas, menos de 56% de todo o público-alvo.
Cientistas brasileiros criam um spray que elimina o coronavírus e protege as máscaras por até 48 horas. Eu quero, viu?
Também.
Esse produto, desenvolvido por pesquisadores da Unicamp, que é a Universidade de Campinas, usa sais de cobre que criam uma barreira de proteção contra o vírus e age rapidamente em até um minuto. O produto ainda não está no mercado, mas a Unicamp já recebeu aí algumas propostas. Além de combater o coronavírus, o spray também demonstrou eficácia contra outros tipos de vírus, como os da influenza. Olha só, que criação legal, que descoberta legal, né?
Pois é. Já quero. Quando alguém estiver vendendo aí, eu compro. Que mais agora? Esportes, né? Os duelos das semifinais da Copa do Brasil, definidos ontem, já têm data marcada. Partidas de ida e volta vão ser realizadas nos dias 23 e 30 de dezembro. O São Paulo, que eliminou o Flamengo, enfrenta o Grêmio, que despachou o Cuiabá. Já o Palmeiras, que tirou o Ceará da competição, enfrenta o América Mineiro, que bateu o Internacional. Os vencedores das semifinais vão se enfrentar em dois jogos da final, marcados para os dias 3 e 10 de fevereiro. Do ano que vem. Falar nisso, tem um
ouvinte mandou aí.
Um ouvinte aí, revoltado.
Flamenguista.
Flamenguista?
Foi, mandou um áudio pra gente aí, vamos ouvir.
Vamos ouvir o que é que o flamenguista falou, vamos lá.
Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba!
Acaba que eu não aguento mais a humilhação.
Foi ontem, rapaz. E o pessoal, ele mandou ontem, na hora do jogo aí. Acho que a Aline tava aqui na rádio. Enfim, ele mandou aí, né? Não se identificou porque, né? É não. Complicado.
Pediu, pelo amor de Deus, acaba, seu juiz. Que maldade, minha gente. 10 da manhã, 5 minutos agora na Paraíba, 10:05. Vamos seguindo aqui com o nosso... Meu Deus do céu. Vamos lá, chama esse boletim
Vamos
de samba.
São 10:05. Vamos falar sobre saneamento básico, né? Que afeta diretamente a população daqui de João Pessoa. O Instituto Trata Brasil estima que na cidade 79% da população recebe atendimento de coleta de esgoto e 83% são efetivamente tratados. Apesar desses números estratosféricos e positivos, ainda há muitos desafios para serem enfrentados. Samara Gonçalves traz essa reportagem sobre o saneamento aqui em João Pessoa.
Na falta de uma coleta de resíduos adequada, o lixo acumula e vira criadouro ideal para o Aedes aegypti, transmissor de várias doenças, entre elas a dengue, zika e chikungunya. Mauro da Silva Rodrigues, de 54 anos, mora na comunidade do S, no bairro do Roger, há 3 décadas. Ele e a esposa sabem bem o mal que o mosquito pode causar.
E até hoje não fica bom, porque no momento que eu ia ficar bom... Chegou a estar da diabetes, aí pronto, aí acabou de me ferrar por causa disso, né? Então sofremos os dois.
Para mudar essa situação é preciso de saneamento básico, um conjunto de serviços que inclui água potável, coleta e tratamento de esgoto. No Brasil, a Lei 11.445 regulamenta a atividade. A competência para a realização das obras é da Prefeitura, que pode terceirizá-las. Em João Pessoa, o saneamento é de responsabilidade da CAGEPA. Atualmente, a capital tem menos de 80% de cobertura desses serviços. O presidente da Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, Marcos Vinícius, explica por que o bairro do Roger não foi contemplado.
Há uma questão de irregularidade e ocupação irregular daquele espaço que precisa ser ajustado para que a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba possa, dentro da sua atribuição, fazer a infraestrutura necessária para atender parte daquela comunidade que hoje realmente se encontra sem a condição em virtude da fragilidade da ocupação do espaço urbano que nos impede de fazer a melhoria necessária, como nós temos do outro lado da rua, o próprio bairro do Roger, que tem a cobertura de esgotamento sanitário de forma regular, com destinação adequada à nossa estação de tratamento.
De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a universalização de serviços de água e esgoto reduziria em mais de R$1 bilhão os custos anuais com saúde no país. Se houvesse prevenção, haveria economia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada R$1 investido, o governo deixaria de gastar R$4 no tratamento de doenças. Mesmo com o novo marco de saneamento básico, que regula o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com tratamento e coleta de esgoto, até 31 de dezembro de 2033, o infectologista Fernando Chagas alerta para o agravamento da atual situação.
A falta de saneamento básico, ela pode se refletir em uma quantidade até expressiva de diferentes doenças. Desde doenças virais, como por exemplo, as doenças transmitidas por mosquitos, a gente sempre lembra muito da dengue, né? Porque na questão da água parada, principalmente, assim como outras doenças, como a cólera e doenças que podem até se tornar graves, como a leptospirose, que é aquela doença pela transmissão da urina do rato.
A capital paraibana aparece entre as 100 maiores cidades no ranking de saneamento básico 2020 do Instituto Trata Brasil. Apesar disso, na média dos últimos 5 anos, teve o 4º pior investimento entre as capitais, com cerca de R$7 milhões.
10:09 na Paraíba, nossos ouvintes são maravilhosos. Temos participações aqui de um ouvinte, tem uma participação de um ouvinte aqui. Vamos lá.
Bom dia, Cacá, bom dia, Oscar Neto, bom dia a todos da Band News FM. Ô, Cacá, me diga uma coisa. Por que quando o Flamengo perde, desaparece todo mundo, hein? Hoje mesmo eu não vi um flamenguista. Não apareceu um sequer para fazer um remédio. Um abraço a todos.
É. Cacá, é igual a vereador eleito no primeiro turno.
Depois que ganha, desaparece, né? Depois que ganha,
é o contrário, né?
É, depois que ganha. Pelo menos o vereador eleito, ele desaparece porque Tá feliz, né?
Exato.
Já o pessoal do Flamengo, verdade, não vi um flamenguista aqui.
Eu também não.
Não vi ainda.
Ontem
não.
Eu vi na rua. Era criança, menino, cachorro vestido com a camisa do Flamengo, bandeirão passando em carro.
Uma animação só, né?
Uma animação só, uma confiança que ia devolver aí o placar contra o São Paulo, mas ontem, infelizmente ou não, perdeu por 3-0 e os ouvintes sumiram. Eu até achei que o pessoal ia até...
Não, eu também esperei.
Crucificar a gente também,
eu também,
né?
Esperei, até porque, não, vamos pegar leve pro Flamengo, mas, porque, né? Mas não, pessoal,
não
tá...
apareceu um pra fazer uma dose de remédio.
Pra mim, eles apareçam, a gente tá doido para arrancar um de vocês aqui, mas não, tá difícil. 10:11 na Paraíba, vamos mudar de assunto, vamos falar de eleições.
Vamos lá.
Bem, o pessoal tá juntando apoio, né?
Exatamente.
Nilvan Ferreira,
ontem foi o Cícero dia, né?
Lucena, ontem foi o dia da galera anunciar apoio.
Exatamente.
Né? Então vamos aqui, e também foi o dia também de muita gente se posicionar.
Uhum.
Exemplos de posicionamentos. Deputado federal Rui Carneiro foi terceiro colocado na votação.
Lá, não
800,
foi?
Por causa de 800 e poucos votos não entrou no segundo turno.
Exatamente.
Rui Carneiro, do PSDB, se posicionou neutro. Né, anunciou, definiu, disse que vai ficar neutro, não vai apoiar nem Nilvan nem Cícero, disse que só disse que vai cumprir a função de acompanhar e fiscalizar a próxima gestão, independente de qual seja. O PV também anunciou pela neutralidade, leia-se aí o prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho, e a candidata Edilma Freire, vão pela neutralidade. O candidato Raoni Mendes, do Democratas, também vai ficar neutro. Né? Inclusive a gente falou sobre isso ontem aqui, né?
Foi,
sobre
exatamente.
A neutralidade de Raoni, inclusive postou um vídeo nas redes sociais.
Na mesma hora que o Democratas Estadual publicou o apoio a Cícero, Raoni postou um vídeo também.
Exatamente.
Trazendo vídeo... aí essa, abre aspas, independência e jogando pro povo.
Exatamente, dizendo que os eleitores votem em quem acreditem que seja o melhor para a cidade, mas que não votem nulo.
Uhum.
Né? O Solidariedade e o vereador João Almeida, que também foi candidato a prefeito de João Pessoa, anunciou apoio a Cícero. João Almeida disse que o voto nulo não ajudaria a cidade e que tomou a decisão pensando em responsabilidade.
Agora vem a polêmica.
Aí vem a polêmica, né? O PT, o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, tomou posição. Anísio Maia disse que não tomou posição nenhuma. Anísio Maia disse que ia ficar neutro, né?
Até sexta-feira tem uma posição mais concreta, mas até o momento é neutro.
Até o momento é neutro, mas o PT estadual, a instância estadual do PT se posicionou e o PT vai ficar com Cícero Lucena.
Uhum.
Bois voam neste momento. De acordo com a legenda, tem um boi ali, passando ali, em cima ali do prédio ali.
Ah, meu amigo, vai voar muito.
Vai
ainda.
Voar muito. De acordo com a legenda, mesmo que o voto no progressista seja um voto crítico, o voto será... Apareceu um flamenguista. O voto será contra a política de ódio representada por Bolsonaro e por seu candidato em João Pessoa. A Rede Sustentabilidade, que teve Carlos Monteiro como candidato, Carlos Monteiro, se não me engano, teve 949 votos.
Isso.
949 votos. Carlos Monteiro e Felipe Leite, candidato a prefeito e vice da rede, anunciaram apoio a Cícero. O PCdoB também anunciou apoio a Cícero. O PCdoB que tinha...
Vice de Anísio.
O vice de Anísio, Percival Henriques. PDT... Do casal Lígia e Damião Feliciano, que tinha Mariana como vice de
Edilma.
Também anunciou apoio a Cícero Lucena. Nilvan Ferreira ontem anunciou apoio do PSDB, exceto de Rui Carneiro, que Rui Carneiro vai pela neutralidade, mas o PSDB, através de Pedro Cunha Lima, manifestou apoio a Nilvan Ferreira. O PSD do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, e o PSC da família Gadelha, PSC que indicou o vice de Rui Carneiro, que era
o Zé Gadelha.
Zé Gadelha. Outro boi voa, PSDB e MDB juntos. Outro boi passando ali, no céu ali. Já o vereador Humberto Pontes do PV anunciou apoio a Nilvan Ferreira. São alguns aqui dos apoios que se colocaram, né, nessas eleições, nesse segundo turno.
Daqui pra sexta eu acho que vem mais, viu?
Deve vir mais, deve vir mais. Deve
aí
vir mais.
Tem a galera também que nem se posicionou, nem neutro, nem indicou voto a ninguém. Tivemos Valber Virgulino.
Valber Virgulino que pede pro pessoal continuar votando 51.
Ou seja, nulo. Ricardo Coutinho agradeceu ao pessoal que votou nele os votos, mas não disse nem que ia ficar neutro, nem que Cícero era bom, que nem que Nilvan era bom, enfim, não se posicionou.
Mas aí também, o silêncio também já diz muito, né?
Exatamente,
quando o Ricardo
muito.
Não se posicionou, apenas se limitou a agradecer aos eleitores e à militância, a gente já entende aí que é neutralidade. Sim. Mesmo.
Falta ainda o Ítalo Guedes do PSOL, não se posicionou, Rama Dantas do PSTU também não, Rafael Frida, um dado popular, também não, e muito menos o Camilo Duarte do Partido da Causa Operária, esses quatro últimos aí.
Os quatro últimos colocados na votação,
exatamente.
Mas também, hein?
Aliás, Ítalo Guedes ainda teve mais votos que a rede,
né?
Passou dos 1.000.
Ítalo Guedes, que era do PSOL.
Isso.
Mas acho que esse pessoal, até por serem mais à esquerda, e as candidaturas não estão à esquerda no espectro político, então esses aí com certeza devem ir para neutralidade. Vamos para a agenda dos candidatos, Oscar?
Vamos sim.
Vamos lá então. Traga aí a agenda dos candidatos aí. O que é que os nossos candidatos vão fazer hoje?
Travou tudo aqui, mas eu tô conseguindo abrir.
Se não conseguir, eu tô com ela aberta aqui. Vamos lá? Nilvan Ferreira, do MDB.
Vai tu.
Vamos lá. Nilvan Ferreira participou de um café da manhã com pastores, com sede de entrevista a uma emissora de rádio. Não divulgou a agenda pra tarde nem pra noite. Cícero Lucena, do Progressistas, pela manhã participa de gravação pro Guia Eleitoral. À tarde se reúne com a coordenação de campanha e à noite se reúne com apoiadores. 10 da manhã, 17 minutos.
Solta,
a gente vai
aí o
pro intervalo, né?
Ah, tá. Intervalo?
Intervalo,
é mesmo,
17.
Deixa ele quietinho aqui.
Mas
pra preparar a defesa dele, já.
Ó, tá aqui, ó. Ouvintes aqui, ó. Tem um ouvinte aqui dizendo o seguinte: o flamenguista tá aqui, só não vou perder meu tempo porque o Flamengo não paga minhas contas.
Ah, tá.
Gostei.
Tá vendo aí?
Torcedor consciente é esse. Torcedor consciente é esse. Tem mais gente aqui, vamos lá.
Bom dia, Cacá. Estão com saudades dos flamenguistas? Aqui tem um aqui, ó. Perdemos. Estamos conformados e decepcionados. Agora diga aí o Souza Neto aí, que fez a pergunta aí pelos flamenguistas. Cuidado com o Lisca doido, que o Lisca doido vai desclassificar ele na próxima rodada.
O único partido que cresceu nessa campanha foi o partido do coronavírus. Tá fazendo o maior sucesso, tá bombando aí. Tá em primeiro lugar aí, no Ibope. Graças a essa política desgraçada.
Oscar, bom dia. O Flamengo é o único time do mundo que joga contra todos, Oscar. Todos. Principalmente o vascaíno, que não tem alegria e só sente alegria quando o Flamengo perde. Um abraço.
Olha aí, Oscar Neto. Pra você, tá vendo aí?
Pois é. Muito valeu, bem. Flávio. Obrigado pela sua participação.
Oscar é vascaíno. E aqui o Heron Pontes. Flamengo ainda é o campeão da Recopa. O que é isso? E a torcida anti-flamenguista fica budejando à toa.
A Recopa é o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. Eles se enfrentam no ano seguinte aos títulos.
Que bom. 10 e 18, intervalo, a gente volta já. 10 e 20, Cacá, primeiro é a vinheta, depois é a trilha. É assim que funciona, Cacá Barbosa. Vamos aos destaques, mais destaques para você. 10 e 20, cerca de 226 mil paraibanos possuem depressão, de acordo com o IBGE. O número considera pessoas com diagnóstico validado por profissional de saúde mental e corresponde a 7,6% da população acima de 18 anos. Na Paraíba, de acordo com o levantamento, a depressão é mais comum entre mulheres, 10,7%, do que entre homens, 3,9%. A doença também é mais frequente em pessoas com idades entre 60 e 64 anos, 10%, 65 a 74 anos, 9,5%, e de 30 a 59 anos, 8,9%. Da quantidade total de pessoas diagnosticadas com depressão na Paraíba, 22,8% fazem psicoterapia.
O Ministério Público acompanha o andamento das medidas que a direção do Instituto de Saúde Eupídio de Almeida, o ISEA, em Campina Grande, está tomando depois de sofrer uma interdição ética. O Conselho Regional de Medicina da Paraíba decretou anteontem a suspensão do trabalho dos médicos da unidade, ainda na esteira do surto de uma infecção que matou 3 bebês em apenas 24 horas. O ISEA vai ter que adotar todas as medidas para o tratamento dos pacientes que permanecem internados, como, por exemplo, a desinfecção do ambiente. Outra denúncia que chegou ao CRM é de que a unidade sofre com superlotação constante e com a falta ou sucateamento de equipamentos.
Seguindo com mais um destaque para você, nesta quinta-feira, o padre que foi preso domingo, acusado de provocar um acidente que culminou na morte de um homem, consegue na justiça o direito de responder ao processo em liberdade. Ele é suspeito de estar dirigindo embriagado quando perdeu o controle do carro na rodovia BR-104 em Esperança. Ele acabou invadindo a contramão e colidindo em uma moto que vinha no sentido contrário, matando uma pessoa e ferindo outra. De acordo com a delegada de Esperança, Socorro Silva, o padre, conhecido como Assis, vai responder por homicídio e por lesão corporal no trânsito, com o agravante de estar dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. O homem que sobreviveu ao acidente segue internado no Hospital de Trauma de Campina Grande e deve ser ouvido pela polícia.
O Tribunal Regional do Trabalho volta a suspender os atendimentos e as audiências presenciais a partir da próxima segunda-feira. O TRT da Paraíba decidiu retornar à chamada fase 1 do plano de flexibilização, isso por conta do aumento de casos da Covid-19, a chamada segunda onda. A primeira nem acabou, mas a segunda já está levando tudo. Os trabalhos presenciais vão ser executados por no máximo 30% das equipes. O atendimento remoto vai ser das 7 da manhã às 5 da tarde pelo site trt13.jus.br. 13 porque é a 13ª região.
Exatamente.
trt13.jus.br.
Após os resultados da fase 3, a Pfizer diz que fez uma proposta ao governo brasileiro para vacinar os brasileiros ainda no primeiro semestre de 2021. Até então, o Ministério da Saúde havia acertado apenas a compra da vacina de Oxford, que vai ser produzida pela Fiocruz, e fechado um acordo para receber 42 milhões de doses da chamada COVAX, iniciativa da OMS para o acesso global às doses em estudo no mundo. Ontem, o laboratório americano revelou que a vacina desenvolvida em parceria com a BioNTech é segura e tem eficácia de 95%. No total, mais de 40 mil pessoas participaram dos testes, quase 3 mil no Brasil. Dos 170 voluntários que testaram positivo, 162 haviam tomado placebo e apenas 8 a própria vacina. Um dos principais desafios agora é logístico. A vacina precisa ficar guardada a uma temperatura de menos 70 graus. A Pfizer tem uma embalagem especial com gelo seco que mantém essa temperatura por até 15 dias. Esportes, Oscar?
Esse jogo me interessa. O Atlético Paranaense vence o Atlético Mineiro por 2-0 no Mineirão e sai da zona de rebaixamento para a 10ª posição na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Vasco volta para a zona de rebaixamento e vai jogar hoje contra o Fortaleza, tentando aí sair da zona.
Olha aí.
Christian e Nicão marcaram ainda no primeiro tempo os gols do jogo adiado da 6ª rodada da competição. Com vários desfalques, principalmente por causa da Covid-19, o Galo desperdiçou a chance de abrir vantagem na liderança. O time mineiro segue com 38 pontos, 2 à frente do vice-líder, o Internacional.
10h25 na Paraíba, 10 da manhã, 25 minutos. Doutor Ricardo Sérvulo, nosso convidado mais uma vez aqui na Band News FM. Bom dia, bem-vindo de novo.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Oscar Neto. Bom dia, Ricardo. Principalmente os ouvintes da Band News, e abrir para descontrair um pouco. Saudações rubro-negras, apesar dos pesares.
Apesar dos pesares, né?
É verdade. É
muito
verdade.
Bem. É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né?
É como casamento.
Tá certo. É? Doutor Ricardo Sérvulo, vamos falar sobre limitação de mandatos eleitorais para os integrantes do Poder Executivo. A gente sabe, a legislação, ela prevê. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que foi o que possibilitou a reeleição dele à presidência da República, 98.
Uhum.
98. Desde 98, a possibilidade de reeleição, né? De uma reeleição para o Poder Executivo. Mas aí a gente tem casos de gestores, principalmente prefeitos, que são eleitos, reeleitos, aí passam 4 anos, ou no poder através de um outro sucessor, através de uma outra pessoa, ou na oposição, e aí depois retornam para mais 2 mandatos. Tem prefeito de 4 mandatos, tem prefeito. Eu conheço em Pernambuco um cidadão chamado Ives Ribeiro. O cara foi prefeito 2 vezes da cidade de Itapsuma, duas vezes de Igaraçu, duas vezes em Paulista, e tá no segundo turno em Paulista disputando o sétimo mandato de prefeito. É muita coisa, doutor Ricardo Serra, porque eu vejo que nos Estados Unidos, o presidente lá só pode ser eleito duas vezes e acabou-se. Queria lhe ouvir.
É, esse caso que você falou aí, são cidades próximas, né, do Pernambuco, né?
Exatamente.
Vizinhas.
É, no Grande Recife, ele saiu pulando cidade em cidade.
É o que o direito eleitoral chama de candidatura itinerante.
É. Né? O prefeito itinerante, é verdade, ele é conhecido assim mesmo.
É, exatamente. Né? E isso teve ainda tem algumas discussões junto ao Tribunal Superior Eleitoral, se pode, se não pode.
Lá em Sapé, inclusive, também tem. Maria Luísa do Nascimento foi prefeita de Sobrado, pertinho de Sapé. Sobrado, que fazia parte de Sapé, se emancipou, foi candidata em Sapé, ganhou também.
Olha aí.
Muito bem. É, a sua pergunta, ela é muito pertinente, porque ela faz com que tenhamos algumas reflexões a respeito de... Eu gostaria de ficar pautado em cima da resolutividade dessas administrações. Eu não quero dizer que é uma que não tem exceção, né? Mas em alguns casos, mas aí são a questão de minoria, você tem êxito em mais de, vamos dizer assim, em alguns mandatos, em vários mandatos. A praxe é que o primeiro e segundo mandatos seriam suficientes, segundo a lógica americana, como você bem o diz. A lógica americana, a democracia americana, o presidente americano, ele pode ser eleito, pode até duas vezes. Agora, depois dessa eleição, dessa segunda eleição, ele veste uma espécie de, eu não queria dizer pijama, para não ser grosseiro, Oscar, uhum, mas ele fica, ele acaba virando como que uma instituição, porque a própria presidência da República, para além do conceito de ser instituição, é em sua essência, é a encarnação de uma instituição, é a encarnação de um órgão de consultoria, um órgão consultivo. É um porto seguro, digamos assim, na cabeça do presidencialismo americano, os ex-presidentes, eles são um verdadeiro patrimônio público, patrimônio da nação americana. Por quê? Porque reputa-se que essas pessoas, esses gestores, eles sejam dotados de sabedoria, dotados de um acervo de memória, de um acervo histórico muito grande, a ponto de servir de modelo, de exemplo, e aí, como eu já falei, de uma própria consultoria para em casos de extrema necessidade em que a nação americana se defronte no dia a dia da política, por exemplo.
E tem um negócio, doutor Ricardo, que é aquela história do seguinte, que eu até mencionei isso ontem, eu fui anteontem com o prefeito de Santa Rita, reeleito, Emerson Panta, uhum, né? Que normalmente, no segundo mandato, acaba quando é reeleito, parece que ele cai de produção, né? Porque não tem mais aquela preocupação de ser reeleito na próxima, na eleição subsequente.
Mas, né, no último ano começa a fazer uma remodelação na cidade para tentar eleger o seu sucessor, né?
Na verdade, existem exceções. Mas a lógica é que até os dois mandatos dá para segurar, para você fazer. E baseado nessas exceções é que tem os indivíduos que se esforçam, se esmeram por fazer esse desafio do segundo mandato ser melhor do que o primeiro. Uhum. E eu confidencio que eu sou totalmente favorável a dois mandatos. E aí, Cacá, Oscar e aos ouvintes da Band News, 4 anos é muito pouco. É muito pouco. Isso, estou falando na qualidade de uma pessoa que presta assessoria a administrações há duas décadas. Né? Há duas décadas. Então, a gente vê que 4 anos, você, principalmente aqui no Brasil, você pega uma, via de regra, você pega uma gestão acabada, sucateada, cheia de dívidas, dívidas trabalhistas, dívidas judiciais, digo, precatório e requisitório de pequeno valor, e dívidas previdenciárias, porque só para você equacionar tudo isso, você fazer um parcelamento de dívida com a Previdência Social, fazer um parcelamento para pagar precatórios, para pagar precatórios para que o ouvinte entenda, é dívida que o poder público está devendo para um particular, e ele só poderá pagar, ou a regra é pagar, através de uma ordem judicial, através de um processo judicial. Quando ele, o sujeito cai num buraco, no asfalto, e processa a prefeitura, por exemplo, tecnicamente é processar o município, e aí ele não recebe esse dinheiro, ganha o processo, ele não recebe esse dinheiro na hora. Esse processo, esse dinheiro, ele entra no precatório, dependendo do valor, ou no chamado requisitório de pequeno valor, até 5 mil e um quebrado. Uhum. Então, aí você só recebe via poder judiciário, para proteção do interesse público. Então, quando você ajeita tudo isso, aí você vai tentar fazer alguma coisa para a cidade. Né? E quando você ajeita, porque muitas vezes os quatro anos não são necessários para você ajeitar. Então, eu sou favorável a um segundo mandato, sim. Sim, e modestamente por conta da experiência própria de ver que não dá para o cara fazer quase nada no primeiro mandato.
Agora, se 4 anos é pouco, aí vamos aqui. Eu também acho 8 muito. De repente, como se fala, como está se propondo, como se levanta a história de um mandato único de 5 ou 6 anos, não seria o ideal?
Não, eu acho que o ideal são 4 mais 4 anos. Por quê? Porque você, aqui no Brasil, a gente tem, não deixa de ser uma ideia boa sua, mas eu ainda acho que os 4 anos, eu estou falando para
gestores. Não é minha ideia, né?
Não, que você lançou. Para os gestores... e aí, vamos partir do princípio que os gestores são bons. Porque a gente sempre parte do denominador comum que todos os gestores são maus. Uhum. O que é um equívoco que a gente precisa melhorar. Se é assim, como na verdade a maioria é assim, a gente precisa melhorar, inclusive com a qualificação do voto. Porque é bom que se diga, tem um adágio que diz o seguinte: o eleitor que elege político corrupto não é vítima, é cúmplice. Uhum. Então, o político, ele não entra, ele não exerce o mandato, ele não chega ao mandato, ele não é alçado até o mandato por ideia dele ou da família dele. Quem o coloca lá somos nós. Então, chegou a hora da sociedade dividir essa conta. A sociedade precisa ter uma responsabilidade pelos erros, pelos equívocos e pelos maus políticos que lá são colocados. Pela própria sociedade. Essa história de dizer que só o político que é ruim, isso é um equívoco. O político, ele é um reflexo da sociedade. Ele é o espelho da sociedade. É como se você olhasse no espelho e você estivesse com o cabelo assanhado. É daquele jeito que aparece no espelho, né? É alguma imperfeição, é alguma deficiência que existe. Então, os 8 anos... Eu não sou a favor de acabar. Porque disseram, não, vamos acabar com essa história de reeleição. Não. Aqui no Brasil tem mania de um instituto não estar funcionando bem. O que é que se faz? Rasga-se o instituto. Acaba o instituto. Ao invés de você procurar aprimorar o instituto, aperfeiçoar o instituto, sabe? Por exemplo, na reeleição. Na reeleição, complicado. É complicado a reeleição. No sentido de você estar disputando um cargo e que você está à frente da máquina. A desigualdade é grande. O sei que está na oposição vence. Sim, vence. Mas você se preocupa, a nossa legislação se preocupa mais a afastar um professor que está numa sala de aula para não desequilibrar o pleito e deixa que um governador, um prefeito, um presidente da República participe da eleição normalmente à frente de uma máquina. Exato. Porque, queira ou não, ele tem uma vantagem eloquente. Uma vantagem eloquente num concorrente, um Oscar Neto da vida, um Ricardo Servo da vida, um Cacá Barbosa da vida, e você vai se candidatar contra um presidente que... Amanhã você quer ser candidato a presidente da República, por exemplo, e você vai enfrentar uma figura que lá está, qualquer ela que seja.
Engraçado que nesses prazos de desincompatibilização sai secretário, sai professor.
Todo mundo professor.
Vereador deixa de participar de sessão, mas o prefeito continua lá.
Continua.
Agindo e participando da campanha. Realmente tem que se mudar isso aí. Mas a gente teve um caso aqui de uma candidata que não conseguiu se reeleger, foi no Conde, né? A Márcia Lucena. Que inclusive já a gente vai entrevistar a Carla Pimentel.
A gente vai entrevistar a Carla Pimentel, a prefeita
que venceu
lá.
Nesses casos assim, Ricardo, você também não acredita que um prefeito que não faz uma gestão, lógico, 4 anos você disse aqui várias vezes que é pouco tempo, mas quando ele não realmente não consegue nem fazer, nem dar um entendimento, não, eu preciso de uma reeleição para eu continuar o trabalho ou eu começar o trabalho, como é que o político tem que se portar para que o povo entenda realmente que 4 anos é um pouco um curto tempo?
Costuma-se dizer que o segundo mandato é plebiscitário. Uhum. Né? É um plebiscito que se faz para ver se ele quer ou não continuar ou com aquele gestor.
Se a população aprova ou não.
Se a população aprova ou não a gestão dele.
Isso.
Agora, é complicado mesmo, porque você compatibilizar a história de manter a máquina pública funcionando, campanha e máquina pública, é realmente difícil.
Uhum.
Né? Eu não sei se a ideia seria também de o prefeito se afastar. Ah, não, mas o prefeito bota alguém da confiança dele, etc. Bota o vice-prefeito, deixa o vice-prefeito e bota... É assim, mas o regime democrático, ele tem justamente essas incógnitas, uhum, essas interrogações. Isso faz parte, tem as exclamações, mas tem também as interrogações, fazem parte do processo democrático.
Uhum.
O processo democrático não é uma pedra, uma obra de arte pronta, bonita e acabada. É isso, é a beleza da democracia, é isso. Uhum. É você questionar institutos, é você fazer testes com aquilo que dá certo, com aquilo que não dá certo, para que você chegue a um ideal, o chamado ideal democrático, né? Que ele nunca tem fim. Ele é um fim a ser perseguido, é um objetivo a ser perseguido, mas ele não morre por aí.
Agora...
Por isso que eu acho que o mandato, eu sou a favor dos dois mandatos, agora com algumas análises para a gente aprimorar isso. Porque a gente tem que acabar com essa mania de que uma coisa não está dando certo, vamos acabar de uma coisa. Brasileiro, eu falo isso como operador jurídico daqui. É, e tanto da academia quanto do dia a dia jurídico mesmo. Aqui a gente adora fazer lei, Cacá. E adora modificar lei. E adora modificar decisões judiciais, jurisprudências, como a gente vê nos próprios tribunais superiores, que jurisprudências mudam praticamente a cada dia.
Para a gente finalizar, já são 10h40, um ouvinte pergunta o seguinte: por que essa limitação de reeleição nos cargos executivos não existe para os cargos legislativos?
A figura do legislativo é diferente. A figura do legislativo, ele tem mandato, mas ele não é um gestor. Ele tem mandato, mas ele não é um gestor. Né? Então, ele está lá no parlare, no falar, no cobrar. E se a gente pega em outras democracias, há democracias que limitam o exercício parlamentar. Uma, duas vezes. Porque é muito pertinente, eu já agradeço a indagação do ouvinte, porque ele, na cabeça do eleitor, ele quer evitar o chamado carreirismo político.
Exatamente.
Eu acho que o pior do que o carreirismo político são os mandatos hereditários.
Esse é terrível.
Esse aqui em João
Pessoa, é muito pior.
Inclusive, tem muito.
Esse é
aqui
muito
na
pior.
Paraíba tem
porque
muito.
Porque o sujeito que se consegue se... Vamos dizer, um Ricardo Sérvulo da vida, que estivesse num exercício bom parlamentar e tivesse 1, 2, 3, 4 mandatos que justificasse aquilo. É o ideal? Não sei. Acho que é tolerável. Agora, ruim é você, por conta de ter um sobrenome... E só por conta daquele sobrenome, claro que tem exceções, mas a regra é que passa como uma capitania hereditária.
Uhum.
Você, a CM chamava de vocação genética. Né? Antônio Carlos Magalhães, que foi, uhum, governador da Bahia, foi senador, enfim. Então, essa história da vocação genética como diria a ACM, é muito mais danoso do que qualquer coisa, porque o sujeito só por portar um sobrenome pomposo, politicamente falando, ele se perpetua e você fica com oligarquias, você fica com revezamento de alguns clãs ficam a ocupar mandato e muitas vezes esses herdeiros desses clãs não têm a menor competência para tanto. E isso é muito pior do que o combatido carreirismo político.
Anésio Miranda mesmo, em Santa Rita.
Uhum.
São 7 eleições.
Pois é.
Eleito 7 vezes. Não, 7 vezes 4.
Não, e aqui tem. E aqui na Paraíba tem um que é. Tem o pai que é deputado federal, tem o filho que é estadual, tem outro que é vereador. É um negócio. É. Doutor Ricardo Sérvulo, obrigado mais uma vez.
Mas uma coisa, que me perdoe a veemência nisso. O grande responsável por tudo isso é o povo.
Sem dúvida.
Com certeza.
Sem dúvida.
O povo tem que acabar, tem que reclamar de político? Tem sim. Mas ele tem que começar a dividir essa culpa pelos bons e pelos maus políticos que são eleitos.
Corretíssimo. Exato. Doutor Ricardo Sérvulo, obrigado, um abraço.
Forte abraço, um bom dia a todos.
10h43, intervalo, a gente volta já.
Vamos lá, 15 para as 11 aqui em João Pessoa, último bloco do Band News Manaíra, primeira edição, aliás. Mesmo com a proibição de eventos de rua na campanha, o que não quer dizer que eles não aconteceram, pois é, os gastos nas eleições para prefeito nos 10 maiores municípios da Paraíba chegam a R$23.700.000. O dinheiro daria para construir pelo menos 278 casas populares. A soma considera os valores declarados por todas as chapas ao Tribunal Superior Eleitoral no primeiro turno das eleições. Boa parte desses recursos foi financiada através do fundo partidário, mas uma outra parcela é fruto de doações de apoiadores. E esse fundo partidário é dinheiro de quem, Cacá?
Meu, seu, nosso, de Exatamente. Todos nós. Vamos mudar de assunto, porque o prefeito de Tibau do Sul, município que fica no litoral sul do Rio Grande do Norte, Antônio Modesto, diz que vai ser feito um corredor com estacas de eucalipto para as pessoas passarem afastadas das falésias após o deslizamento de terra que matou uma família na última terça-feira na Praia de Pipa. De acordo com a prefeitura, pelo menos 9 estabelecimentos como hotéis e restaurantes que ficam no topo da falésia foram fechados temporariamente. O Ministério Público Federal abriu um procedimento para a adoção de medidas emergenciais para evitar novos acidentes no local, que é um dos destinos turísticos mais conhecidos do estado do Potiguar. O casal Estela Souza e Hugo Pereira e o filho deles, um bebê de 7 meses, moravam na região e os corpos foram sepultados ontem sob forte comoção.
Só para completar a informação, a equipe da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil deve realizar ainda hoje uma inspeção no trecho da falésia que desabou em Pipa. A previsão é de que a avaliação aconteça no fim da manhã, quando a maré estiver baixa no local. Essa equipe será composta por geólogos e engenheiros civis do governo federal. Mudando de assunto, 16 bairros de João Pessoa estão com abastecimento de água interrompido e o fornecimento só vai ser retomado logo mais às 8 horas. De acordo com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, a CAGEPA, a suspensão tem o objetivo de eliminar um ponto de vazamento na adutora de marés. Ficam sem água os bairros dos estados, Jardim 13 de Maio, Torre, Expedicionários, Tambalzinho, Jaguaribe, Mandacaru, Ipês, Boa Vista, Pedro Gondim, Conjunto Verdes Mares, Cruz das Armas, Oitizeiro, Funcionários 1, Jardim Planalto e Bairro dos Novais. Informações sobre esses e outros serviços podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115, pelo aplicativo Cagepa ou pelas redes sociais da companhia.
A capital paraibana acumula 6 semanas consecutivas com sinal de crescimento de casos de Covid-19. A informação é do novo boletim Infogripe, divulgado ontem, referente à semana epidemiológica 46, que vai de 8 a 14 de novembro. Além de João Pessoa, Florianópolis e São Luís já acumulam 6 semanas consecutivas com um sinal de crescimento na tendência de longo prazo.
Uma pesquisa Poder Data mostra que 67% dos consumidores entrevistados não pretendem fazer nos próximos meses grandes compras como de carros, casas ou eletrodomésticos. Outros 25 dizem ter essa intenção. O percentual de entrevistados que pretende gastar mais em um futuro próximo aumentou desde julho, a última vez que a questão foi abordada pelo Instituto. Na época, somente 18% tinham esse plano, 7 pontos percentuais a menos do que o registrado agora. A queda no receio da população para fazer grandes compras, mesmo que de forma tímida, veio no momento em que o número de mortes por coronavírus estava em queda. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data entre 9 e 11 de novembro por meio de ligações para telefones fixos e celulares. Esportes, Kaká.
Em entrevista à emissora americana Fox News, o lutador Mike Tyson, que se prepara para voltar aos rings, falou sobre a famosa mordida que deu na orelha do rival Evander Holyfield. O episódio culminou na desclassificação de Tyson na segunda luta entre os dois em junho de 1997. Abre aspas. Eu digo, não, nunca mais faria, mas eu poderia fazer de novo na realidade. Fecha aspas.
Tá neutro, né?
É.
Ele tá neutro, igual os candidatos aqui a
por aí,
a de uma pessoa.
Por aí. O retorno ao boxe de Mike Tyson, de 54 anos, está marcado para o dia 28 de novembro em uma luta de exibição contra Roy Jones Jr., de 51. Tá aí. 10h49 na Paraíba. Antes de eu trazer Yuri Queiroga, eu havia anunciado um pouco mais cedo que hoje eu conversaria, nós conversaríamos aqui no estúdio da Rádio Band News com a prefeita eleita de Conde, Carla Pimentel, do PROS. Lamentavelmente, ela não conseguiu chegar a tempo de ser entrevistada aqui na rádio, pelo que a gente, em nome da prefeita, esperamos que ela tenha tido um bom motivo para isso. Ela possivelmente deve ter ficado presa no trânsito, né? Mas a gente, em nome da prefeita, pede desculpas à população do Conde, que estava aguardando e esperando por essa entrevista com a prefeita eleita Carla Pimentel, e esperamos que numa outra ocasião possamos conversar com ela.
Exatamente. Cacá, a CEMOB está informando que os telefones fixos estão fora de operação. O fato se dá devido a um incidente que danificou o cabeamento. A CEMOB já está em contato com a operadora para que o sinal seja restabelecido o mais rápido possível, mas o público pode manter contato com o órgão pelo número de emergência. É o 987602134 98760 2134, ou quem preferir pelo e-mail é o pelo site, aliás, é o serviços.cemobjp.pb.gov.br, serviços.cemobjp.pb.gov.br. agora é a hora
Yuri
dele.
Queiroga.
Esportes com Yuri Queiroga.
Yuri Queiroga fala sobre pontos que poderiam ser considerados como bobagem, mas que à medida que times vão crescendo, viram alvo de cobrança. Exemplo disso é a Unifacisa, que só agora venceu seu primeiro jogo na Liga, na NBB, no Novo Basquete Brasil. Fala, Queirogão.
Finalmente o Basquete Unifacisa conseguiu a sua primeira vitória no NBB. Foi na terça-feira, o time ganhou por 69 a 67 do Fortaleza Basquete. Agora tem uma vitória e duas derrotas nas três partidas pelo Novo Basquete Brasil. Próximo jogo é hoje, quinta-feira, 1:30 da tarde, contra o Pato Branco, lá do Paraná. Jogo ainda lá no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, lá no interior de São Paulo. Mas eu queria falar a respeito do que motivou a saída do técnico Felipe Filé. Felipe Filé, que foi uma das peças mais importantes da construção do acesso da Unifacisa ao NBB e do sucesso também da equipe nas primeiras partidas, na primeira temporada 2019-2020, que acabou cancelada em virtude da pandemia do coronavírus. Felipe Filé teve ali como um dos mentores do time comandado pelo Eduardo Schaefer, no time da Liga Ouro. E depois assumiu o cargo de técnico quando Schaefer foi promovido a GM, a General Manager, poderíamos dizer assim, a coordenador técnico da equipe já para o NBB. Mas durante a temporada de 2019-2020, a Unifacisa conviveu com um problema crônico, que era de começar os jogos com um ritmo muito bom, vencer geralmente os três primeiros quartos, até com uma boa vantagem, e perder estribo no último quarto, muitas vezes ser ultrapassado, perdendo o jogo por poucos pontos e às vezes até na última sexta. Não foi apenas um jogo, em dois jogos, que isso aconteceu, foi em vários. Esse problema já estava para ser analisado, para ser corrigido nessa temporada. Só que aí no primeiro jogo da temporada 2020-2021 aconteceu a mesma coisa. Quando o time enfrentou o Campo Mourão, venceu os três primeiros quartos, mas tomou 29 a 15 no último deles e perdeu o jogo por dois pontos, por 88 a 86, com uma cesta nos segundos finais. Isso pesou muito para as coisas que terminaram contribuindo para a saída do Felipe Filé lá no ambiente da Unifacisa. O que eu quero chamar a atenção diante de todos esses fatos é que, à medida que você vai mais acertando, à medida que você vai crescendo, subindo de degraus, subindo na escada, perdão, subindo os degraus, você vai perdendo o direito de errar. Quanto mais você acerta, menos direito de errar você tem. É um paradoxo, mas é o ônus de você alcançar melhores patamares dentro do seu ambiente de disputa, dentro do seu ambiente de trabalho. É assim com a Unifacisa. O basquete Unifacisa chegou na elite do basquete nacional. E quem chega na elite tem uma margem de erro cada vez menor à medida em que vai fazendo temporadas com um nível de excelência maior. Então é preciso que se compreenda isso. O basquete Unifacisa vai ter cada vez menos o direito de errar e principalmente cometer erros crônicos, como esse de não segurar o ritmo no último quarto de partida. Vai ser uma coisa que o time vai ter que trabalhar e precisará trabalhar agora com o comando do auxiliar técnico Jaú para ter melhor desempenho e chegar aos playoffs do NBB 2020-2021. E a mesma coisa vale para os times de futebol aqui da Paraíba. Muitas vezes a gente tem dirigente que fica reclamando porque tanto a torcida quanto a imprensa pegam no pé dos times quando você tem um mau desempenho numa Série C, numa Copa do Nordeste. Se tem essa cobrança, é porque os clubes já subiram um pouco de patamar e já podem sonhar com coisas melhores. E é aquilo que eu digo, quanto mais você sobe, menos o direito de descer você tem.
R$10,56 na Paraíba, para a gente finalizar o nosso noticiário local, termina amanhã as campanhas de multivacinação e de vacinação contra poliomielite. Aproximadamente 45 mil crianças ainda não foram imunizadas, quase 81% da cobertura vacinal aqui no estado. A meta é chegar a 95% do público-alvo. Dos 223 municípios, 128 já bateram esse índice. De acordo com o chefe de imunização de João Pessoa, Fernando Virgulino, a capital ainda está com um percentual baixo de crianças vacinadas, chegando a menos de 56% de todo o público-alvo.
Nós tivemos dois dias na capital, que foi um no dia 17 e o outro no dia 31 de outubro. E essa campanha foi prorrogada e infelizmente a gente estará acabando com ela dia 20, que é na sexta-feira. E a gente não tem resultados satisfatórios. A gente é a segunda capital com melhor cobertura, então em parâmetros de vacinação nós estamos bem, mas não atingimos ainda o que a gente espera, que é de 95% das crianças vacinadas.
A poliomielite é uma doença causada pelos tipos 1, 2 e 3 do poliovírus, que não tem cura e é altamente contagiosa. Ela acomete principalmente crianças até os 5 anos de idade, mas também pode infectar adultos que não foram imunizados. As manifestações graves da doença podem causar paralisia e levar à morte. Para prevenir, não há outra opção senão a vacina. Fernando Virgulino explica que a Paraíba não registra casos de polio há pelo menos 31 anos.
Esse é o último caso de poliomielite que nós tivemos foi na Paraíba, em 1989, na cidade de Sousa. Nós não queremos ter essa doença de volta aqui nem no nosso estado, nem no âmbito nacional. Então a gente tem esse apelo aí à população que esteja levando seus filhos que estejam entre um ano e menor de 5 anos de idade, independente de estar com o calendário vacinal em dia para a poliomielite, porque é uma vacinação indiscriminada e a gente não quer que nossas crianças estejam com uma doença que pode ser prevenida através da vacinação.
Além da campanha contra a poliomielite, o Ministério da Saúde também realiza, ao mesmo tempo, a campanha de multivacinação para atualizar a caderneta de vacina das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Com a circulação mais ativa das pessoas com as últimas medidas de flexibilização, as crianças estão suscetíveis a contrair vários tipos de doenças.
Nesse momento da pandemia, muitas pessoas se preocuparam com o coronavírus, mas esqueceram que existem outras doenças que podem matar. Só que para essas a gente tem vacina. O coronavírus, ele veio de fora para o Brasil, como outras doenças também podem vir de fora para o Brasil se nossas crianças não estiverem vacinadas. Então, eu coloco aqui a minha preocupação para que pais e responsáveis estejam também preocupados com a saúde dos seus filhos, para que eles mantenham as crianças vacinadas.
Em João Pessoa, as vacinas estão sendo aplicadas nas unidades de saúde da família, das 7 às 11 da manhã e de meio-dia às 4 da tarde. Nas policlínicas municipais, das 7 da manhã às 5 da tarde. E no Centro Municipal de Imunizações, o antigo Lactário da Torre, de 8 da manhã às 4 da tarde. Oscar Neto, a última das últimas.
Cacá, temos aqui o Bruno Agra, né, que é o presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis. Ele afirma que João Pessoa pode ser sim afetada por essa crise no desabastecimento que está acontecendo por conta de um navio que traria o produto para Paraíba estar no porto de Camaçari,
na
no
Bahia.
Estado da Bahia, infelizmente.
Ok, dessa forma a gente finaliza o Band News Manaíra, primeira edição de hoje. Eu volto amanhã cedinho, 6 da manhã, com as principais notícias do dia, às 9h20, Band News Manaíra, primeira edição comigo e com Rejane Negreiros. Vem aí Eduardo Barão, direto de Nova York, Carla Bigato, direto de São Paulo, e Oscar Neto, se conseguir ajeitar o óculos, aqui em João
Acabou
Pessoa.
Acabou de desmontar aqui.
Oscar, até amanhã.
Até amanhã, Cacá.
Valeu, gente. Valeu. Abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.
Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.